Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Bom dia! Está no ar mais um Mesa Redonda do programa Voz da Cidade. Eu sou Liz Gimenez e hoje iremos abordar em nosso debate o tema combinação medicamentosa e seus possíveis riscos. Com alto índice de dengue na região, falaremos quais os remédios contraindicados para quem contrair a doença. Além disso, contaremos os perigos da automedicação e sobre a ingestão de remédios em combinação com determinados alimentos, podendo causar problemas à saúde. Para falar sobre o assunto, trouxemos o professor Dr. Paulo Lorandi, diretor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Católica de Santos e também um dos professores responsáveis pelo Centro de Informações de Medicamentos da Unisantos. Também contamos com a presença de Adriano Costa, presidente da Associação dos Farmacêuticos de Santos e proprietário da VG Pharma. Aqui presente também está o Dr. Carlos Gilberto Barrete Neto, fiscal da Saúde Pública da Vigilância Sanitária. Para começar nosso debate e situar melhor nosso ouvinte dentro do tema, perguntamos ao Paulo quais os remédios que não podem ser tomados quando o paciente é diagnosticado ou está com suspeita de dengue.
Bom, na realidade, quando a pessoa tem uma doença qualquer, a gente tem que sempre lembrar que todas as medicações elas devem ter orientação médica. Mas aqueles medicamentos que tem na sua composição, principalmente ácido acetilsalicílico e outros também anti-inflamatórios, eles podem comprometer o estado da dengue, principalmente o processo hemorrágico.
Quais são os efeitos colaterais que essa pessoa pode ter ao ingerir um remédio?
Então, pelo efeito hemorrágico, ela pode ter sangramentos, ela pode ter aí... principalmente a questão de perda de sangue, né?
A falta de informação e o fácil acesso a comprimidos sem prescrição médica e a indicação de remédios por conhecidos ou amigos ainda são fatores que fazem as pessoas tomarem remédios por conta própria. Adriano, a receita médica é obrigatória?
Em alguns casos, sim, né? Claro. Tem os medicamentos tarjados, né? Medicamentos tarjados você encontra em drogaria ou até quando você vai manipular algum medicamento. Os tarjados de faixa vermelha, requisitado uma receita branca. E os tarjados de faixa preta, onde é indicado uma guiazinha azul, que é apresentado isso na drogaria ou farmácia.
Mas tem remédios que podem ser comprados sem uma receita?
Com certeza. Tem alguns medicamentos que são os medicamentos cotidianos, que tem o ácido salicílico mesmo, a dipirona. Tem alguns medicamentos que não fazem uso de prescrição. Claro, a gente, como farmacêutico, a gente sempre pede... para nunca a população se automedicar. Ela sempre com conhecimento do médico.
Carlos, existe um tipo de fiscalização para esse tipo de caso? A pessoa vai sem uma receita médica, vai comprar um remédio por conta própria. E, no fim, esse remédio pode causar algum problema de saúde. Existe algum tipo de fiscalização?
A fiscalização existe. A pessoa pode adquirir vários medicamentos... sem necessidade de prescrição médica, pelo fato de esses medicamentos não terem tarja, que indique a obrigatoriedade de dispensação mediante prescrição médica. São os medicamentos de venda livre que na legislação são chamados até impropriamente de anódinos, né? Já que nada, bem na verdade, é anódino. Todo medicamento tem um risco de efeito colateral sobre quem o utiliza. E há os medicamentos que dependem de prescrição médica. A drogaria ou farmácia não pode dispensar esses medicamentos sem a apresentação da receita médica respectiva. Ocorrendo o flagrante de um evento dessa natureza, o estabelecimento é autuado pela autoridade sanitária competente.
Ainda com você, Adriano, quais os perigos que a automedicação pode causar à saúde?
Ah, são muitos, né? Você tem diversos efeitos colaterais, você tem Na verdade, o risco é iminente, é grande. Então, a gente sempre aconselha consultar um médico. No mínimo, você chegar, procurar o seu farmacêutico para pelo menos saber sobre a medicação, porque os efeitos são muito grandes. Até porque, de repente, já está se fazendo uso de medicamentos e essa interação pode ocasionar até uma morte, né?
Agora eu gostaria que o Paulo falasse sobre os riscos dos remédios para disfunção erétil, já que hoje em dia os jovens estão tomando em grande quantidade e às vezes nem sabem a sua verdadeira função. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto.
Bom, o medicamento para disfunção erétil, ele tem a sua finalidade para pessoas que tenham, como o nome diz, disfunção erétil, ou seja, uma dificuldade fisiológica de desenvolver a ereção peniana. Ele não é um medicamento que aumente o prazer, ele não é um medicamento que aumente a potência sexual. Então, o que que acontece? Dentro da sua ação, ele vai fazer uma, o que a gente chama de vasodilatação. Essa vasodilatação pode, por exemplo, levá-lo a uma queda de pressão bastante significativa. Se ele fizer uso de outras medicações, pode haver uma interação juntamente com essas outras medicações. E se a pessoa, por exemplo, não tanto, aí não necessariamente o caso do jovem, mas se ela fizer um uso, principalmente de medicamentos que tenham na sua composição nitratos orgânicos, ele pode causar aí uma vasodilatação bem significativa e podendo levar um indivíduo, inclusive, à morte.
Remédios como Citotec, Viagra, entre outros, estão sendo vendidos ilegalmente em camelôs. Carlos, como que é feita essa fiscalização e qual o procedimento no caso de encontrar um ponto de venda clandestina?
Nesse caso, cabe inclusive investigação policial que, quando se trata de medicamentos sujeitos a controle especial, a venda desses medicamentos fora de estabelecimentos farmacêuticos é crime, conforme a Lei de Tóxicos, tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias a elas equiparadas. A relação das substâncias entorpecentes é encontrada na Portaria 344/98, que é uma norma complementar a toda e qualquer lei de tóxicos que esteja em vigor. Então, ainda que mude a lei, a Portaria 344 continua sendo a sua norma complementar. Então, aquilo que seja encontrado com camelôs e que seja medicamento deve ser apreendido pela autoridade sanitária, sem prejuízo das providências da órbita policial cabíveis. Inclusive, por se tratar de um crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cabe a ação civil pública promovida pelo promotor de justiça.
A vigilância sanitária possui um telefone para denúncias no caso de venda ilegal de medicamentos?
Olha, as eventuais denúncias devem ser feitas ao 0800 1120 56, que é o telefone da Ouvidoria Pública Municipal. É importante usar esse telefone para que o telefone da Vigilância Sanitária fique liberado para atendimentos gerais ao público.
Paulo, queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho no SIM, que é o Centro de Informações e Medicamentos de Santos. Fala um pouco do SIM, conta para o nosso ouvinte o que é o SIM.
Bom, a quantidade de informação sobre medicamentos tem gerado uma certa insegurança, não só para o farmacêutico e para o usuário, inclusive até para o próprio prescritor, que é o médico. Porque a cada dia, novos medicamentos, novas informações chegam. O SIM é uma entidade, um organismo que ele se repete em todo o Brasil, em várias universidades e outros órgãos. A finalidade dele qual é? É sistematizar o conhecimento gerado sobre medicamentos e as pessoas que tiverem dúvidas, seja ela leigo ou um profissional da saúde de qualquer área, pode mandar uma pergunta no e-mail sim@unisantos.br, e com isso uma equipe formada de professores e alunos vão responder essa questão, dando referencial teórico e tudo mais. Então, o grande objetivo do SIM é prestar serviço à população de um modo geral. A qualquer leigo pode mandar um e-mail para nós e nós vamos responder. ou mesmo profissionais da saúde. Se a pessoa for um profissional da saúde, ele se identifica como tal, o nível da resposta será um. Se a pessoa for um leigo, ela se identifica também e aí o nível será compatível com essa situação. E a grande questão é, quanto mais informada a pessoa estiver, menos riscos ela vai sofrer ao tomar a medicação de forma inadequada.
Você pode repetir o e-mail, por favor?
É cim@unisantos.br.
Obrigada. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Espaço Senac. Dicas e informações.
Se você trabalha pegando peso, fique atento. Para evitar lesões na coluna, antes de fazer força, respire fundo, prenda a respiração, dobre os joelhos e levante o peso com as costas retas.
Dê preferência a carregar um peso de cada lado do corpo, equilibrando assim o esforço da musculatura das costas.
Pese bem as consequências de sua postura.
Agora?
No final do programa, antes de acabar.
Estamos de volta com a Voz da Cidade e para você que chegou agora, o assunto tratado hoje são as combinações medicamentosas e os perigos da automedicação. Temos como convidado o professor Dr. Paulo Lorandi, diretor do Centro de Ciências da Saúde da Unisantos e um dos professores responsáveis pelo Centro de Informação de Medicamentos também da Unisantos. Aqui conosco também Adriano Costa, presidente da Associação dos Farmacêuticos de Santos e proprietário da VG Pharma. E para completar nossos convidados, Carlos Gilberto Barretti Neto, que é fiscal de saúde pública da Vigilância Sanitária. Nossa produção pesquisou algumas misturas de medicamentos que podem alterar ou até anular o efeito de um dos remédios. Como, por exemplo, anticoncepcionais com antibióticos, anti-inflamatórios com diuréticos e remédios para enjoo com descongestionamento nasal. Paulo, você pode explicar cada um desses exemplos para o nosso ouvinte e também citar quais as combinações medicamentosas mais perigosas?
É, a primeira questão...
Vou repetir. Anticoncepcionais com antibióticos.
Tá. Então, o que acontece é o seguinte. Os anticoncepcionais, eles são formados ou por um ou por dois hormônios. E um desses hormônios, ele precisa, ao passar no intestino, ser, vamos chamar assim, ativado. Quer dizer, ele é modificado quimicamente e, a partir daí, ele é absorvido e efetivamente ele pode ter o seu efeito contraceptivo. Quando a pessoa faz uso de um antibiótico, dependendo do antibiótico, dependendo da situação, algumas bactérias que estão no intestino, que são as responsáveis por fazer essa modificação química nos hormônios, elas são destruídas por conta do antibiótico. Então, o que acontece? A pessoa toma, a mulher, no caso, toma o contraceptivo. Esse contraceptivo não encontra aquela biota intestinal porque o antibiótico matou, não é transformado quimicamente e, portanto, não tem um efeito. Então, mas aí depende muito assim, do tipo do antibiótico, do tipo do contraceptivo.
Tem algum tipo que
Então, etinil estradiol, que é o medicamento que vai ser, vai ser modificado, e os antibióticos à base de tetraciclina.
No caso de anti-inflamatórios com diuréticos.
Então, o que acontece assim, para se formar a urina, o organismo controla a quantidade de urina de acordo com a sua necessidade. Então, quando ele precisa produzir muita urina, por exemplo, quando eu bebo muita água, ou quando não está frio e eu não perco água pela transpiração, eu tenho que produzir mais urina. Então, o sangue precisa chegar em maior quantidade ao rim. E o contrário, quando eu perco muita água por sudorese ou por eu beber pouca água, o sangue tem que chegar em menor quantidade no rim para produzir menos urina. E essa chegada de sangue, ela é controlada por algumas substâncias. Eu vou dizer alguns nomes, às vezes a pessoa se assusta, mas principalmente angiotensina e tem uma outra substância, a prostaglandina. A angiotensina ela faz uma vasoconstrição e, portanto, chega menos sangue. E a prostaglandina faz uma vasodilatação, portanto, chega mais sangue. E essas duas substâncias e outras, elas se contrabalançam para verificar o quanto de sangue chega. Quando você toma, por exemplo, um anti-inflamatório, a quantidade de prostaglandina diminui. Então, você vai ter mais angiotensina, portanto, mais vasoconstrição, menos sangue chegando na urina. E aí, se isso for crônico, continuado, pode eventualmente no futuro trazer uma insuficiência renal.
Quais são as combinações medicamentosas consideradas mais perigosas?
Ah, são muitas, são várias. Então, por exemplo, eu posso citar, mas são medicamentos específicos, digitoxina com alguns tipos de diuréticos, medicamentos que são depressores do sistema nervoso central e você faz, por exemplo, é muito comum, a pessoa às vezes toma um depressor do sistema nervoso central. Quais são os medicamentos? Os medicamentos que são para antipiléticos, medicamentos que são usados para dormir e a pessoa faz uso de álcool. Então, essas substâncias são depressoras e podem levar o indivíduo, dependendo da quantidade ingerida, até ao coma e, eventualmente, morte.
Essa questão que eu ia até abordar, eu ia te perguntar sobre a mistura de álcool e também algumas drogas ilícitas, né? Como maconha, junto com os medicamentos. Os principais efeitos desse, então, pode chegar até a coma e...
Então, depende tudo das substâncias. Então, por exemplo, o álcool, você tem assim, as pessoas falam, álcool corta efeito, né? Quer dizer, o que significa o álcool cortar efeito? O álcool, por exemplo, ele é uma substância que aumenta a diurese, aumenta a quantidade de urina. E os medicamentos que você toma, eles são eliminados pela urina. Então, quando você aumenta a diurese, você aumenta a quantidade de medicamentos eliminado pela urina. Com isso, você favorece o quê? A quantidade do medicamento no organismo a diminuir. Por outro lado, pequenas doses de álcool, eles fazem com que um fígado trabalhe mais rapidamente. Então, por exemplo, vamos tomar um aperitivo antes do almoço. Quer dizer, qual é a finalidade? Você toma uma dose de álcool e essa dose de álcool vai te possibilitar uma atividade aumentada metabólica. Isso é normal. Ou às vezes fala, vou tomar um licor depois da refeição, justamente pelo mesmo princípio. Quando você toma um medicamento com álcool, esse metabolismo aumentado pode consumir, vamos chamar assim, mais rapidamente o medicamento, e o medicamento cai. Agora, por outro lado, o álcool ele tem uma ação no sistema nervoso central bastante significativa. Então, essa ação no sistema nervoso central, o que ele faz? Ele deprime. Então, aparentemente, você fala, não, mas como deprime? Quando eu tomo álcool, eu fico alegrinho. É que ele vai deprimir a primeira coisa, que é o senso de crítica. Então, a pessoa perde o senso de crítica e ela se expõe. Mas, posteriormente, conforme ela vai ingerindo mais álcool, o que ela vai fazendo? Ela vai entrando em depressão. Se você prestar atenção na respiração de uma pessoa alcoolizada, ela é, né, pausada, ela é pesada, justamente por quê? Por essa depressão. Então, quando você faz uso de substâncias que eventualmente deprimam, então são as substâncias ansiolíticas e tudo mais, você tem uma somação desses efeitos. O que acontece muito, por exemplo, existem três categorias de medicamentos e substâncias que agem na ação psicoativa. Eles podem ser depressores, excitantes e aqueles que modificam a percepção. Então, um excitante, cocaína. Então, por exemplo, às vezes, o que as pessoas fazem? Elas vão modulando o estado de excitação e depressão, fazendo uso de excitantes com depressores. Então, álcool e cocaína. Existem outras substâncias que são depressoras. Por exemplo, os ansiolíticos e assim por diante, a morfina. Existem aqueles que alteram a percepção, que é, por exemplo, a maconha. Então, quando você faz uso dessas substâncias conjuntamente, dependendo das quantidades, você pode levar a pessoa realmente a um estado de delírio, um estado em que a pessoa perca o controle da função psicoativa, levando, eventualmente, se forem dois depressores, a uma situação de coma e, eventualmente, morte.
Nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Espaço Senac. Dicas e informações.
Beber e dirigir nunca deu certo. Além de muitas vezes resultar em acidentes, acaba em punição.
O motorista que dirigir após beber o equivalente a 2 chopes pode ficar sem a carteira de habilitação. A multa é de cerca de R$ 870,00 e o infrator poderá pegar de 6 meses a 3 anos de prisão.
Quando beber, não dirija. Quando dirigir, não beba.
Estamos de volta no último bloco do nosso programa. Para você que sintonizou agora, o assunto tratado hoje são combinação medicamentosa e perigos da automedicação. Temos aqui como convidados o professor Dr. Paulo Lorandi, diretor do Centro de Ciências da Saúde de Santos, e um dos professores responsáveis pelo Centro da Informação de Medicamentos. Aqui também, Adriano Costa, presidente da Associação dos Farmacêuticos de Santos e proprietário da VG Farma. E também Carlos Gilberto Barrete Neto, fiscal da Saúde Pública. Adriano, ainda falando de misturas de medicamentos, eu queria que você falasse um pouco sobre a mistura de homeopatia e alopatia.
Então, na verdade, a homeopatia é uma... seria um... como a gente pode dizer? É uma... ai, meu Deus do céu. Seria alternativo, tá? Ela não seria... uma medicina alternativa. Ela nada se compara à alopatia. A alopatia seria os convencionais. Seria conforme você encontra em drogaria, até em farmácia de manipulação também. Só que são terapias totalmente diferentes. Muitos médicos não vê com bons olhos até a homeopatia, né? Porque o Dr. Paulo também, ele conhece bem a homeopatia. Ele, eu não sei se é uma alternativa recente, né?
Desculpa, eu vou intervir, né? Primeiro assim, que eu sou um defensor da homeopatia, então...
Mas, na verdade, o que a gente sente, né, numa farmácia de manipulação... seria isso, com alguns médicos. Mas a gente sabe dos efeitos que ela tem, né? Que são muito saudáveis até para os nossos pacientes. Mas o Dr. Paulo, ele é bem mais especialista nesse caso de homeopatia. Ele pode desdenhar essa parte aí para todos.
Assim, em relação à pergunta, em termos de interação entre a homeopatia e a alopatia, vamos falar de uma forma bem simples. A homeopatia, ela exige que o organismo reaja contra uma doença. A alopatia, ela, vamos dizer assim, ela faz a ação. Então, na medida em que você mistura uma substância que ela faz ação e muitas vezes inibe a resposta orgânica e um outro medicamento que estimula a resposta orgânica, quem acaba perdendo, se alguém perder, é a homeopatia. Em princípio, não existe grandes problemas. Porque como elas têm modos de ação diferentes, elas não vão ter o mesmo tipo de interação que a gente comentou, por exemplo, quando você mistura dois medicamentos alopáticos. A homeopatia, ela é uma terapêutica, vamos chamar assim, vitalista. Ela trabalha muito mais com o fluxo de... Eu não gosto de usar essa palavra energia, porque daqui a pouco assim, o microfone vai levitar aqui, né? Mas na realidade, assim, mas ela trabalha justamente com essa energia cósmica, vamos dizer assim. Agora, eu não gosto de chamar a homeopatia como alternativa, porque, por exemplo, se eu considerar que eu sou um homeopata, a alternativa para mim é a alopatia. Então, elas podem conviver perfeitamente, se respeitando mutuamente nas suas características. São terapêuticas diferentes, com eficácias e possibilidades diferentes.
Sendo que... uma observação, né, claro, também consultando o médico, a pessoa, por exemplo, tem casos de pessoas que têm problema com diabetes, a homeopatia tem base como glóbulos, né, os glóbulos com base de açúcar, né, então ela tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque aí teria que o médico prescrever em pastilhas. Né? A gente encontra muito desse problema às vezes na farmácia. Às vezes não passa essa informação para o médico e tem que tomar esse cuidado, tá? Com as bases, que é a base de álcool, de 20% a 30%, dependendo do prescritor, ou pastilhas inertes ou os glóbulos, que são a parte de açúcares.
Carlos, existe algum tipo de diferença na fiscalização entre as farmácias homeopatas e as outras?
Não há diferença, porque a legislação sanitária tem as mesmas previsões para ambos os tipos de farmácia, com pequenas diferenças. A única diferenciação que a legislação sanitária faz com relação à farmácia homeopática é que ela só pode manipular conforme a farmacotécnica homeopática, o que pode-se dizer um pleonasmo semântico, porque justamente o que se ensina nos cursos de especialização em homeopatia para o farmacêutico é a técnica farmacêutica relacionada à homeopatia. Então, não há um diferencial quanto à fiscalização. O que nós exigimos é simplesmente que a farmácia homeopática tenha uma sala dedicada exclusivamente à manipulação das formas farmacêuticas homeopáticas, que podem conviver também com a manipulação dos florais de Bach.
Voltando ao caso dos medicamentos, Adriano, muitas pessoas, quando vão ao médico, se o médico, vamos supor, não pergunta, a pessoa não tem o costume de falar o tipo de medicamento que toma. Pode ser até um anticoncepcional ou, vamos supor, qualquer tipo de medicamento, e ela não fala, e o médico receita outro remédio e muitas vezes acaba alterando no resultado. As pessoas, quando vão ao médico, elas precisam falar tudo que elas tomam.
É muito importante, né? Que a pessoa, que o paciente chegue no médico, passe todo o seu histórico aí de medicamentos que ela anda tomando. Porque às vezes a pessoa tem um problema gástrico, vai no gastro. Aí ele vai, deu um probleminha na coluna, vai num outro medicamento, um clínico geral, sei lá. Aí o que acontece? Vai conseguir ter essa interação. Na verdade, pra gente ter uma ideia, eu estava lendo um artigo a semana passada que um simples acetil salicílico com uma dipirona, estudos recentes têm demonstrado que eles têm reação em conjunto. Os dois. Isso daí numa revista científica. Então, quer dizer, a pessoa tem que falar com o médico, passa tudo para ele, porque essa interação é muito importante. Esse sim, que o Dr. Paulo acabou de falar, é muito importante também. Eles podem fazer essa pesquisa para a pessoa leiga, como ele acabou de passar. Então, é de suma importância isso daí.
Bom, sabemos que o consumo de alguns alimentos combinados com alguns tipos de medicamentos são prejudiciais à saúde. Paulo, eu queria que você citasse alguns exemplos para que o nosso ouvinte não corra o risco de ter esses problemas.
Eu acho que o exemplo mais comum é tomar medicamento com leite, né? Quer dizer, as pessoas acreditam que tem que tomar medicamento com leite. Cada medicamento tem a sua condição própria, porque quando você toma o medicamento com o alimento, muitas vezes eles vão ser absorvidos, ou seja, eles vão sair do intestino e para a corrente sanguínea utilizando-se de mesmos mecanismos. Então, você pode às vezes favorecer, às vezes complicar e às vezes simplesmente não ter efeito algum. Então, por exemplo, se um medicamento tem um caráter mais, vamos chamar assim, lipofílico, ou seja, mais oleoso, às vezes, ao se tomar com alimentos gordurosos, pode até favorecer a absorção. Então, assim, via de regra, se eu não sei qual é o medicamento, qual é a característica desse medicamento, o ideal é sempre espaçar de meia hora a uma hora após as refeições com meio copo de água. Essa é a regra, vamos dizer assim, geral. Agora, caso a caso, medicamento por medicamento, a pessoa deve procurar o seu médico ou até o seu próprio farmacêutico, porque ele tem condições de dizer, assim, olha, este medicamento obrigatoriamente deve ser tomado antes das refeições, depois das refeições, não tem problema que se tome com as refeições. Agora, eu posso dizer categoricamente, não use medicamento com leite, não use medicamento com café, Coca-Cola, bebida alcoólica, nada disso, preferencialmente água. Salvo situações, como eu já falei, bem específicas. Aquela substância não tem comprometimento algum. Se eu não sei, é melhor beber com água.
Agora eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais sobre os perigos da automedicação e alertassem o nosso ouvinte. Começamos por você, Adriano.
Olha, o tema foi abordado aqui por os presentes aqui, né? A gente nunca é demais alertar novamente, né? Procure o médico, procure o farmacêutico na sua farmácia, sua drogaria. Ele pode chegar, dar uma dar um ênfase no assunto, um ênfase nas medicações que você toma. Ele pode te auxiliar. Procure seu médico, né? Não faça uso de medicamento sem o conhecimento, né, dos profissionais. E, na verdade, é isso daí.
Paulo?
Nós vivemos numa sociedade em que nós temos necessidade de respostas imediatas e rápidas. Então, a medicalização, ela entra dentro dessa perspectiva. Eu preciso tirar a dor rápida, eu preciso tirar a doença rápida. Hipócrates, ele falava o seguinte, que existe a vis medicatrix naturae. O que quer dizer isso? A via natural de cura. Vamos permitir que o nosso corpo reaja frente às agressões. Quando necessário e somente quando necessário, e aí sempre sob orientação de um médico e atendido por um farmacêutico, nós devemos usar a medicação. As respostas rápidas, elas podem aparentemente ser melhores, mas elas podem trazer trágicas consequências.
Carlos, eu queria que você repetisse o telefone do Disque Denúncia para vendas ilegais de medicamentos.
Assim, esse telefone, ele se dirige não só a eventuais vendas ilegais de medicamentos, mas a qualquer assunto de que o munícipe queira reclamar perante a prefeitura, né, e que seja da competência da prefeitura verificar, não só na área de saúde, mas em qualquer outra área onde o município seja detentor de competência legal. O telefone é 0800 1120 56.
A mesa redonda do A Voz da Cidade vai ficando por aqui. Agradecemos a participação dos convidados e até a próxima edição.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.